Pessoas assumindo posições de liderança. Pessoas assumindo uma posição de vanguarda. Prosperando na área. Muitos empresários, muitos comerciantes, profissionais liberais. Mas também muitas pessoas assalariadas. Deus levando a posições de destaques. E aquilo encheu o meu espírito e eu fiquei muito empolgado com tudo aquilo. E Deus começou a construir uma visão espiritual sobre a palavra que eu quero compartilhar nessa noite com você. Então eu quero ministrar a respeito da prosperidade a partir da mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, amém? E esse assunto é um assunto, quando nós falamos em prosperidade, ele gera muito tabu. Mas eu quero dizer para você que dentro dos planos de Deus, a prosperidade é o menor nível que Deus tem planejado para você. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. O Senhor me fez ver, eu vi pessoas aqui enriquecendo. E quem caminha comigo há anos, sabe que eu nunca trouxe uma palavra como essa aqui. Não é da minha praia pregar teologia de prosperidade. Como eu falei, eu creio na consequência. Mas eu vi com os olhos do Espírito, pessoas aqui que serão extremamente influentes dentro desse estado, dentro da área que Deus tem levantado. E se eu fosse você, que quer ser uma dessas pessoas levantadas por Deus, eu abria muito meu espírito nessa noite. Porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o quê? Qualquer coisa? Não. O que o Espírito diz à igreja. E o Espírito nessa noite quer nos ensinar. Essa palavra é uma palavra de ensinamento para te conectar com algo que talvez você nunca imaginou. Aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, nem ainda chegou no teu coração. São coisas que Deus preparou para você. E o Espírito Santo mandou eu te ensinar um caminho para fazer com que aquilo que talvez hoje para você seja só um sonho se torne uma realidade. Deus não quer ver os seus filhos passando por escassez. Deus não quer ver os seus filhos passando por privações. Embora em alguns momentos essas tribulações elas nos ensinam, mas elas vêm somente para nos ensinar. E o apóstolo Paulo diz que elas devem ser leves e momentâneas para cumprir o propósito. Mas o estilo de vida que Deus tem para a gente não é esse. Deus quer nos dar uma vida plena e abundante, porque Deus tem propósito com essa abundância. E eu quero te mostrar isso na palavra hoje. E eu quero que você abra sua mente, abra o seu coração, use a mente de Cristo para receber no teu espírito a palavra dessa noite. Amém? Eu quero usar como um texto básico o livro de Gênesis, capítulo 30, de 31 a 43. Depois eu quero terminar aqui orando por todas aquelas pessoas que são profissionais liberais, autônomos, pessoas que são empreendedores, pessoas que têm uma visão celestial do seu potencial e querem colocá-lo nas mãos de Deus. Mas você também, que hoje está numa empresa, não importa, querido, você que crê no princípio poderoso da prosperidade bíblica, nós queremos ativar isso, conduzindo você dentro desse princípio, amém? Gênesis 30, de 31 a 43, vai falar a respeito da história de Jacó. Ela vai pegar um momento da história de Jacó. E dentro desse momento da história de Jacó, o Espírito mandou te trazer ensinamento de passos, de princípios que você vai aplicá-lo, amém? Você não está aqui só para ouvir uma palavra. Você está aqui para você ser treinado, forjado e sair daqui ativado para poder processar essa palavra na sua vida. Amém? Então vamos ver esse momento da vida de Jacó em Gênesis 30, de 31 até o final, até o 43. Então Labão lhe perguntou, coloca na NVI, vamos acompanhar numa única linguagem. Então Labão perguntou, quanto você quer que eu lhe pague? Não quero pagamento algum, respondeu Jacó. Se o Senhor fizer por mim o que eu vou propor, continuarei cuidando dos seus rebanhos. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio dele todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Assim, a minha justiça dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que o Senhor resolver verificar o meu salário, se tiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes listrados ou com manchas brancas, todas as cabras que tinham pintadas ou manchadas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados nos bebedouros, para que ficassem na frente dos rebanhos quando viessem beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. Assim geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e punha de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Desse modo, foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem diante dos galhos. Se, porém, os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Assim o homem, presta atenção, assim o homem ficou extremamente rico. Eu vou repetir. Assim o homem ficou extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Foi até o final? Foi, né? Até o 43. Querido, preste atenção. Pode deixar essa última, um pouquinho só, daqui a pouco pode tirar, tá? Preste atenção, querido. Quando nós falamos a respeito disso, tem muitas pessoas que têm crise, porque elas não compreendem os princípios do reino de Deus. Infelizmente, a igreja ela foi roubada da mentalidade do que ela tem direito aqui na terra. Nós temos direito ao melhor dessa terra, embora o nosso tesouro esteja no céu. O nosso tesouro ele é celestial, mas quando você vai ler Isaías capítulo 1, Deus faz uma promessa de que se nós estivéssemos em aliança com Ele, nós viveríamos e comeríamos e teríamos o melhor dessa terra. Enquanto estivermos aqui nessa terra, o projeto de Deus, o propósito de Deus é que nós venhamos viver o melhor estilo de vida, uma vida plena e abundante. E eu quero depois, lá na frente, te falar que vida plena e abundante é um estágio acima do da prosperidade. Ser próspero é o menor estilo que Deus tem para você. é um direito básico, é a prosperidade. E eu tenho muita convicção no meu espírito da palavra que eu vou te trazer nessa noite, sendo da parte de Deus, porque hoje o Espírito Santo quer ativar na sua vida o dunamis, o poder da palavra, e renovar a sua mente para que você possa compreender. Porque infelizmente, para Satanás nos roubar os territórios, a nossa ampliação, a nossa capacidade de domínio sobre a terra, ele traz um golpe para a igreja de Cristo, instalando uma mentalidade de pobreza. Você que veio no seminário de honra, aprendeu que no ano 336, a igreja ela sofre uma mudança muito significativa com a conversão de Constantino, que era o imperador naquela época, e ele pega e traz uma separação. E a igreja, que era dominante na época, ela agora começa a associar que para o homem religioso, para o sacerdote, ele ser altamente espiritual, ele deveria apenas olhar para os tesouros celestiais e esquecer dos tesouros aqui na terra. E inclusive, como proposta desse esmerado tom religioso, enquanto mais humilde, mais pobre, mais santo esse homem viria a ser. E agora ela institui, dentre os seus sacerdotes, um voto de pobreza. Então até hoje existe uma parte da igreja cristã que ela, né, os seus líderes, eles estão debaixo de uma mentalidade desse voto, um voto de pobreza. Agora, por que esse golpe? Porque cada um dá o que tem. E a Bíblia diz que a maldição ou a bênção, ela vem a partir do sacerdote. Então, se um sacerdote está debaixo de um manto de pobreza, quando ele estende as mãos para transmitir ao povo o que tem, se ele tem uma autodeclaração de pobreza, ele vai dar e vai derramar daquilo que a fonte dele jorra. Então, olha como Satanás, ele é astuto, e essa mentalidade contraria exatamente aquilo que Deus fez na aliança dos homens de fé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, que representa a obra de Deus na aliança que ele faz com o homem, de que o homem seria extremamente próspero. Porque quando você vai e olha a vida dessas três gerações, desses três homens, eles eram extremamente ricos. E querido, não adianta, no mundo físico, material aqui visível, a influência e o domínio, ele fica estabelecido exatamente em cima daquelas pessoas que compreendem o poder da palavra, não aceitam a miséria na sua vida e tomam posse da verdade. Nós precisamos aprender a tomar posse da verdade, querido. Eu trouxe uma palavra há umas 3-4 semanas atrás, falando que nós deveremos tomar os lugares dessa terra, preparar os nossos filhos. Você não imagina a enxurrada de crítica que eu sofri. Não imagina a quantidade de pessoas que chegaram lá e falaram, mas como assim? E com a mesma mentalidade de pobreza. Não, a igreja não tem que pensar nisso, tem que pregar sobre salvação. A igreja começou a desassociar a salvação do reino de Deus. Mas isso é uma estratégia de Satanás, que não quer aquilo. Porque quando você é rico e influente, você tem possibilidade de transformar muitas coisas dentro do reino de Deus. Se o teu coração não é um coração ganancioso e duro, você passa a ser uma fonte, e Deus usa a sua capacidade para você transformar realidades. Querido, essa história é uma história impressionante. Essa história, pode tirar o texto, tá? Essa história é uma história impressionante. Sabe por quê? Porque ela nos dá a capacidade de nós aprendermos aqui princípios, leis espirituais. Nessa história de Jacó estão contidas leis espirituais, princípios espirituais. E você já aprendeu que o que rege o mundo físico, o mundo visível, são leis espirituais. Porque, na verdade, no mundo tudo é espiritual, porque Deus é espírito. E Deus nos criou seres espirituais. Ele nos deu um corpo para nós habitarmos, povoarmos, tomarmos posse dessa terra. Mas quando o nosso corpo morre e perece, o nosso espírito, ele continua ativo diante de Deus. Então, querido, preste atenção. Essa história está contida em Gênesis, porque Gênesis, ele é um livro de começos. Gênesis é um livro de origens. Gênesis é o livro que conta a história da origem de tudo, inclusive dos princípios espirituais. Todos os princípios espirituais revelados estão ali, estão completos na história que você lê do capítulo 1 até o último capítulo de Gênesis. Então, essa é a história de uma das leis espirituais, ou seja, de um dos princípios espirituais que a igreja precisa conhecer, que a igreja precisa aprender a tomar posse, porque esse é o estilo de vida abundante que Deus planejou. Deus, ele planejou para você um estilo de vida abundante. Então eu quero extrair aqui com você, através da história de Jacó, um dos princípios espirituais que conduzem a pessoa a viver uma vida abundante, uma vida próspera. Até esse momento da história de Jacó, querido, que nós começamos a ler, tudo que você vê antes desse capítulo 30 e no versículo 31 da história de Jacó, tudo que você vê antes, você vai ver a história de um homem que não usufruía de prosperidade nenhuma. Embora o pai de Jacó, Isaac, fosse um homem próspero, Jacó estava fugitivo. Jacó não acessava o patrimônio do pai. Ele ainda não tinha acesso na herança do pai. Ele estava vivendo numa terra longínqua. Depois você vai lá e lê em Gênesis, você vai entender melhor essa história, porque o tempo não me permite contar. Mas até o momento que nós começamos a ler essa narrativa, Jacó, ele trabalhava para o seu sogro Labão. Jacó trabalhou durante 14 anos para Labão. 7 anos ele trabalhou por uma das suas filhas. Outros 7 anos ele trabalhou por outra de suas filhas. Naquela cultura ali, embora não fosse bíblico, mas eles aceitavam o casamento de um homem com mais de uma mulher. Então Labão tinha 2 filhas e ele trabalhou por uma e trabalhou por outra. 7 anos para cada uma, mas ele não tinha salário algum. Até aquele momento, a única coisa que Labão tinha, ele trabalhava para Labão, a única coisa que Jacó tinha era ele trabalhar para Labão, o seu sogro, em troca das suas esposas e os seus filhos poderem se alimentar e viver ali. Mas toda a riqueza produzida não ficava para Jacó, ficavam com Labão. E a atividade principal de Jacó era cuidar do rebanho do seu sogro. E Labão ficou um dos homens daquela localidade mais ricos. Só que a prosperidade e a riqueza que ele tinha, né, eram destinadas, que Jacó produzia, eram destinadas para Labão. Não ficava com Jacó. Então, até esse momento da história, onde inicia esse diálogo de Jacó com Labão, seu sogro, Jacó não possuía nada de bens materiais. Ele era próspero porque ele, conforme o pastor falou, prosperidade é ausência de necessidade. Ele não tinha necessidades. Ele tinha suprimento, tinha comida, tinha roupa, tinha tudo. Mas ele trocava tudo isso pelo seu trabalho. Mas tudo que existia ali, ele só podia usufruir, não era dele, era do seu sogro, tudo que ele usufruía. Então, ele era um homem próspero, mas ele não tinha bens materiais. Só que o que Deus tinha para ele, é que ele, além de prosperidade, ele fosse um homem bem sucedido e rico, pela obra que ele tinha a fazer com o povo, geração de Jacó. Jacó que teve o seu nome mudado para Israel. Quando ele vai levantar e abençoa os seus filhos, as 12 tribos que se levantam, ele abençoa com a prosperidade e também com os recursos financeiros. Os 12 filhos, eles herdam, foram herdeiros. Depois, quando você avança na história, e quando os egípcios vão ali e suprimem, quando eles vão crescendo e prosperando e aumentando em riqueza, eles são dominados pelos egípcios, e aí você conhece essa história, até que Deus levanta Moisés. Mas eles eram extremamente ricos, abastados, o que foi um dos temores dos egípcios, de fazer deles escravos. Então eles foram saqueados na sua própria, né, na sua própria prosperidade e na sua própria riqueza. Houve um roubo de toda essa riqueza que você viu ali. Jacó ficou extremamente rico. Houve um roubo, um sequestro dessa riqueza. Assim como Satanás fez também com a igreja de Jesus. Implantou uma mentalidade de pobreza. Sequestrou a riqueza da igreja. Dando a ela simplesmente uma teologia de que apenas basta a prosperidade. Deus tem prosperidade para você, mas esse é o menor patamar que ele tem para você. Ficou claro para você? A riqueza da igreja foi sequestrada. Agora preste atenção. Ele que já havia trabalhado 14 anos para o seu sogro Labão, enriqueceu e prosperou muitíssimo Labão, mas ele mesmo trabalhava, produzia riquezas com seu trabalho que ficavam para o seu sogro. Ele trocava o seu trabalho por sobrevivência. Presta atenção. Jacó e sua família não viviam até aquele momento. Eles sobreviviam. Existe uma diferença, querido, grande entre viver e sobreviver. Você pode estar vivendo, você pode estar sobrevivendo financeiramente, mas não vivendo financeiramente bem. Até na saúde, tem gente que na saúde está sobrevivendo agora. Você vai lá no CTI, tem um monte de gente sobrevivendo, mas eles não estão vivendo. Eles não estão com a qualidade de vida, eles não estão com o soso na área da sua saúde, consegue entender? Existe uma diferença grande entre sobreviver e viver. E prosperidade é o nível da sua sobrevivência. Preste atenção. Prosperar é um nível mínimo para a sua sobrevivência. Mas ele não é o lugar que Deus quer que você ocupe. E Deus está trazendo uma unção aqui de prosperidade abundante que se chama riquezas. E ele vai liberar. Ele vai liberar na vida de muitas pessoas. O Espírito me mostrou isso, me falou. E eu pude ver pessoas aqui nessa cidade. Deus me mostrou o futuro, queridos. Deus me mostrou o futuro de muitas pessoas. Pela obra que ele tem conosco, pela aliança que ele tem conosco. Eu vi muitas pessoas prosperando. Mais do que prosperando. Em abundância. Vivendo riquezas, como ele fez com Jacó. Querido, nesse instante que Jacó começa a vivenciar aquela experiência com o seu sogro, Deus revela para ele um princípio espiritual poderoso, para que ele viesse acessar e adquirir riquezas, bens materiais. Até aquele momento ele não possuía nada disso. Deus queria para ele que ele tivesse abastança de bens. E Deus revela isso a Jacó lá no versículo 43. de Gênesis 30. Coloca ali no versículo 43. A Bíblia diz que ele usa esse princípio. E esse é o resultado. E é sobre esse princípio que eu quero navegar com você nessa noite. Porque ele também está à sua disposição e à minha disposição. Basta nós entendermos como funciona o mundo espiritual. E nós vamos acessar o mesmo resultado. Queridos, vamos então aprender com esse princípio. Eu quero antes construir uma mentalidade para você. Porque senão o que eu vou falar não vai fazer sentido para você. E eu preciso que faça sentido. Por isso, eu preciso te colocar na frente de um espelho espiritual, para que você se enxergue não a partir da sua lógica humana, mas para você se enxergar como Deus te enxerga. Eu quero te trazer para frente desse espelho para você enxergar a sua própria existência a partir dos olhos de Deus. Então coloca para mim um texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Isso aqui é de Deus, gente. Me enganaram aqui. Apocalipse 1, 6. Isso é coisa de Guta, viu? Botando um remédio aqui. Chazinho aqui. Apocalipse 1, 6. Vamos lá. Constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Pode mudar só agora, depois volta para essa versão, tá? Pode mudar só agora para a Revista Atualizada. E diz assim, ó: e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Então a Bíblia está dizendo que nós fomos constituídos reino. Diga comigo, reino. Diga, eu sou reino. Eu sou sacerdote para Deus. Amém? Então, como Deus vê você? A partir da forma como Ele te constituiu. Como Ele me constituiu. Como Ele constituiu a igreja de Jesus. Então, nós somos reino sacerdotal. Ok? Quando você vai pegar no grego e você vai estudar o original dessa palavra, essa palavra reino, ela no grego é basileus. Eu vou ler para você aqui o significado. Eu fui hoje, ainda dei uma vasculhada lá e fiz um estudo. Eu tinha que fazer uma semana de pregação só sobre reinos e sobre basileus, para você entender quem é você na mentalidade de Cristo. Mas eu vou resumir apenas naquilo que o dicionário diz. Então, quando você pega lá no dicionário e você vai buscar essa palavra aí que no grego é basileus, o significado, olha só, ouça o significado. A Bíblia está dizendo: e ele nos constituiu basileus. Então diga, eu sou basileus. Eu sou reino. Amém? Então nós fomos constituídos reino, sacerdotes para o seu Deus. Dentro desse reino somos então basileus. Olha o significado de basileus: comandantes, líderes do povo, príncipes, reis, senhores da terra, detentores no sentido de posse, título associado ao poder e autoridade. Outro significado, no mesmo dicionário, basileus, um título de realeza dado a representantes de um poder soberano, para o senhorio de toda a terra da extensão daquele reino. Olha o que a Bíblia está dizendo que você é. Ele nos constituiu basileus, Ou seja, ele nos constituiu comandantes. Ele nos deu capacidade. O que que faz um comandante, querido? O que que faz um comandante? Comanda. Ele emite comandos. Ele emite decretos. Ele emite ordens. É isso que faz um basileu. Quando, lá em 1500, Portugal, a coroa portuguesa, mandou para cá, para o Brasil, através das caravelas, né, na caravana lá que tiveram, aqueles homens naqueles navios, e chegaram aqui, e depois a coroa portuguesa estabeleceu o Brasil como colônia. Ele enviou um representante, alguém que não fugiu da escola. Lembra o nome do representante que ficou aqui? Quem era o representante da coroa portuguesa aqui, gente? Meu Deus, faltou todo mundo. Oi? Dom Pedro. Ele ficou aqui como representante. O que que ele estava sendo? Basileu. Ou seja, ele tinha, através da coroa portuguesa, um título para aqui no Brasil, ele ser a voz do rei de Portugal aqui. Então, o que ele falava aqui era homologado pelo rei de Portugal. Consegue entender? Ele era um basileu. Ele estava no exercício de um basileu. Ele aqui era o reino. Ele era o reino. Ele era o detentor do comando. Ele tinha a palavra do comando. Ele era o rei. Ele era o príncipe. Tudo o que significa basileu. Ele era o detentor da terra. Havia índios aqui, mas naquele momento que se estabeleceu a colônia, ainda que tivessem habitantes anteriores, aquela terra passou a ser agora, por posse e detenção de autoridade, né, uma extensão da coroa portuguesa. Então o Brasil ficou debaixo da regência de Dom Pedro. Dom Pedro era o basileu, ele era o reino, representante do reino de Portugal. Então a palavra dele aqui era a palavra do rei de Portugal. Está conseguindo entender? Ele era o detentor no sentido de posse, como diz aqui. Ele recebeu esse título de realeza porque ele estava representando um poder soberano do rei de Portugal. Ok? E a partir daquilo, a partir desse título de detenção de poder, toda a extensão territorial passou a ser propriedade dele, por direito de detenção. Então aqui não existia ninguém acima dele, só o rei de Portugal. Consegue entender? Que era o soberano. Amado, é isso que a Bíblia está dizendo, que aqui na terra, a igreja de Jesus, eu e você juntos somos a igreja, amém? A Bíblia está dizendo que nós fomos constituídos com o título de detenção, de posse, de autoridade. Somos pessoas representantes de um poder soberano. Para exercermos reinado, querido, nós precisamos então comandar, porque basileus são comandantes. Eles verbalizam comando, eles dão ordens. Nós precisamos aprender a declarar, a determinar, a emitir decretos, a ordenar. Amado, quando nós governamos, nós fazemos baseado naquilo que nós somos em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós somos basileus. Nenhum crente para dizer um amém. Você prefere ficar com a mentalidade da pobreza de Roma, é isso? Da igreja romana, é isso? Porque a Bíblia está dizendo, querido, era para você estar dando pulo, chegar até lá no teto. Você acha que você não foi para frente do espelho? Você é basileu de Deus, você tem direito da posse. Você não precisa ter medo de prosperidade, não precisa ter medo de riqueza, porque a Bíblia está dizendo que esse foi o estilo em que Deus te constituiu. Agora, como que nós acessamos isso quando eu olho para a minha realidade? Muitos estão hoje debaixo do domínio da mentalidade de pobreza. Querido, preste atenção. Aqueles caminham conosco aqui há 8 anos nesse lugar. Você sabe que nós não pregamos teologia da prosperidade. O que eu estou pregando para você é Bíblia. É conexão da sua mentalidade de quem você é em Deus. E a Bíblia está afirmando que nele, em Cristo, nós somos detentores da terra. Preste atenção, querido. Quando governamos baseado naquilo que nós somos em Cristo, nós somos basileus. Você é um basileu nele, amém? Você governa sobre as situações e sobre as circunstâncias baseados no que Jesus Cristo é em você. A Bíblia diz que Jesus Cristo, a ele foi dado um nome que está acima de todo nome. E esse nome recebeu todo poder, toda autoridade no céu e na terra. E esse nome, ele foi estabelecido em você. Hoje ele habita dentro de você. E ele te constituiu aquele que tem a autoridade de falar no nome dele. Ele deu o direito da terra, o poder que está no céu e na terra, ele entregou na sua mão. Agora, eu quero que diante dessa compreensão espiritual, eu quero te conduzir a entender o que Deus fez com Jacó. Os passos que Deus fez na vida de Jacó, os passos que Deus fez com que Jacó desse para que ele fosse colocado imerso nesse princípio espiritual, porque isso é um princípio espiritual. Querido, por favor, em nome de Jesus, abra sua mente. Se eu pudesse, eu pegava um machado e ia na cabeça de cada um aqui, ó, e colocava isso, mas eu não posso. Eu oro para que o Espírito Santo faça isso. Abra sua mente, querido. Abra sua mente, porque tem muitas pessoas aceitando uma sobrevida. Não é isso que Deus tem para você viver, para sua história. Ele quer fazer como ele fez na vida de Jacó, te colocar em uma condição muito vantajosa, para que você seja uma fonte de recursos dentro do reino dele. Ele sabe que o seu tesouro não pode ficar aqui nessa terra, que você não leva nada daqui para a eternidade. Nosso tesouro está no céu, amém? Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos mordomos, temos coisas a fazer para o nosso Deus. A igreja tem que avançar, a igreja tem que ocupar territórios. E querido, não tem como. A realidade é que no final só ocupa quem tem território, quem é influente. É só com influência que você consegue isso, querido. Satanás, ele veio para matar e roubar e destruir. Mas dentre as coisas que ele veio para matar, roubar e destruir, foi a mentalidade. Nós estamos trabalhando nos nossos G6, metanoia. Toda semana falando sobre metanoia. Para quê? Para que você entenda o que Deus planejou para você viver. Preste atenção, querido. Deus, ele fez Jacó caminhar em cima de princípios. Ele fez alguns passos para que Jacó fosse imerso nesse princípio espiritual, para que ele pudesse acessar um nível de riqueza, um nível acima da prosperidade financeira. Isso fazia parte do plano de Deus para Jacó e para as 12 tribos que seriam os filhos dele. Assim como hoje para a igreja também. Faz parte do plano de Deus ter uma igreja próspera e acima da prosperidade. Uma igreja influente, suprida em todas as riquezas, detentora das riquezas. Faz parte, querida. E eu quero te falar então o primeiro passo que Deus levou Jacó para que ele pudesse viver esse princípio. O primeiro passo está em entender o governo do espiritual sobre o natural. Entender. Tudo passa pela compreensão. Você não vai alcançar lugar nenhum se você primeiro não compreender. Foi o que Deus fez, primeiro, fez com que Jacó pudesse entender o governo do espiritual sobre o natural. Isso fala de visão espiritual. Querido, preste atenção, o que nós enxergamos com os nossos olhos espirituais é mais real do que aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais. Vou repetir. Aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos espirituais é mais real do que aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais. Talvez você fale assim: que loucura é essa, pastor? Que loucura é essa, apóstolo? Aquilo que é natural eu estou vendo. Como que aquilo que eu enxergo com os olhos espirituais pode ser mais real do que aquilo que eu enxergo com os meus olhos naturais, físicos? Querido, preste atenção. Aquilo que você conseguir enxergar com os olhos do Espírito é uma visão mais sólida do que a visão que você enxerga com o teu corpo, com os teus olhos naturais. Coloca para mim, por favor, Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3 diz que tudo aquilo que nós vemos aqui na terra foi feito a partir daquilo que nós não enxergamos, a partir de uma palavra emitida da boca de Deus. Está lá, ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pelo quê? Por quê? Pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Foi feito, foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, o mundo espiritual é um mundo criador. O mundo espiritual é um mundo criador a partir da palavra de Deus. O mundo material é criação. O mundo espiritual é criador. O mundo natural é criação. Quantos estão comigo? Estão conseguindo me acompanhar? Amém. Ou seja, o criador é maior do que a criação. Então, querido, a primeira coisa que Deus fez com Jacó foi ensiná-lo a enxergar com os olhos do Espírito. A primeira coisa para você acessar o estilo de vida abundante que Deus tem para você é você aprender a enxergar com os olhos espirituais. Você precisa aprender a enxergar com os olhos espirituais. Porque se você não enxergar o que Deus tem para você com os olhos espirituais, você jamais vai acessar. Você pode usar todo o seu esforço, toda a sua dedicação, mas você não vai conseguir atingir. Porque não é pela força, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito, é por você enxergar o mundo espiritual. Só que você não enxerga a partir daquilo que é visível. O texto que nós lemos fala sobre isso. É a partir da palavra, é a partir do decreto que um basileu emite, na autoridade da palavra que lhe foi conferida, chamando à existência aquilo que não se vê ao visível. Preste atenção, querido. A primeira coisa que Deus faz então com Jacó é ensiná-lo a enxergar com os olhos do Espírito. E essa é a primeira coisa que também nós precisamos aprender para nos relacionar com o reino de Deus. Olha o que, que diz Lucas 17:20-21. Coloca para mim, por favor. Não é por aquilo que nós vemos, querido. É por aquilo que nós cremos, é por aquilo que nós decretamos. Olha aqui, olha o que, que diz. Certa vez, tendo sido interrogado, está falando a respeito de Jesus. Certa vez, Jesus tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Não vem de modo visível, querido. Você precisa aprender a enxergar aquilo que não é visível. Porque aquilo que você enxerga com os olhos da fé é mais sólido do que aquilo que você enxerga com os olhos da sua carne. Eu vou te mostrar isso. Vou dar um exemplo muito simples. Você está sentado debaixo de uma cadeira, debaixo não, acima de uma cadeira acolchoada aí, não é? Que nós estamos comprando, pagando, né, Helena? Em prestações, louvamos a Deus pelos fiéis. Se você não está conseguindo, né, se esforce por isso, queridos. Vão ser sementes, amém? Vai valer a pena, nós vamos pagar até o finalzinho todas as cadeiras. Está chegando perto, né? Estamos em dia, essa é a boa notícia. Mas presta atenção, você está sentado numa cadeira sólida, sim ou não? Você sentiu insegurança nela? Não. Diz lá no manual, e a gente atestou isso aí, né? Que ela suporta até 180 quilos. Então, acredito que todo mundo aqui esteja muito bem suportado nela, ok? O fabricante falou, não, já fizemos um teste, ela suportou até 240, não é isso, Aguimar? 220, 240, é isso aí, né? Mas está lá no manual, lá na fabricação. Presta atenção, eu estou falando isso porque você está em cima de uma cadeira, sentado em cima de uma cadeira que é sólida. Agora, se a gente pegar essa cadeira, colocar lá na rua, ok? E a gente tacar fogo nela, ela queimar toda. Eu quero te fazer uma pergunta. Se a gente colocar fogo nessa cadeira e daqui a 10 minutos a gente voltar lá, essa cadeira que é tão sólida, ela continua sendo sólida? Sim ou não? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se eu te fizer uma outra pergunta, queima a fé, bota fogo na fé, bota fogo no amor, bota fogo na esperança, você consegue queimar? Sim ou não? Continua sólido? Sim ou não? A fé continua, se você tentar tacar fogo na fé, ela vai continuar sólida? Sim ou não, gente? Então, o que é mais sólido? É aquilo que é visível com os olhos humanos ou aquilo que é visível com os olhos da fé? Porque aquilo que você vê com os olhos humanos, por mais que ele te comunique segurança, ela não consegue ter valores de resistência eterno. Mas aquilo que você, os valores que você enxerga com os olhos da fé, sim. Ficou claro para você, sim ou não? Então, querido, preste atenção. O que é mais sólido? Aquilo que você destrói ou aquilo que você não destrói? O que é mais sólido, querido? O que você destrói ou que não é mais, ou não destrói? Você consegue destruir a fé? Consegue destruir a esperança com fogo? Com a marreta? Consegue pegar uma metralhadora e dar tiro no amor? Sim ou não? Não consegue. Agora, nessa cadeira sólida, que você julga ela tão sólida, bota fogo nela, ela consegue resistir ao calor do fogo, do tiro que você der nela, se você pipocar aí, descarregar um pente de bala aí, de uma metralhadora em cima dela? Então, querido, presta atenção, aquilo que é visível não é sólido na proporção daquilo que é espiritual. Não é, querido. Então perceba que a visão dos olhos espirituais faz com que você enxergue aquilo que é muito mais sólido do que a visão material, terrena e natural. Ou seja, em primeiro lugar, você precisa aprender a enxergar com os olhos do Espírito. Deus faz isso com Jacó. Enxergar com os olhos do Espírito faz toda a diferença no mundo espiritual. Você precisa exercitar isso. A Bíblia diz, eu vou te mostrar um exemplo lá na Bíblia. A Bíblia diz lá, quando você lê em 2 Reis, capítulo 6, a história de Eliseu e o moço de Eliseu. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele queria fazer guerra contra Israel. E ele queria destruir Israel. Por quê? Porque ele fazia a sua engenharia de guerra, a sua estratégia de guerra. Mas quando ele ia executar o plano de guerra, o rei da Síria ia executar o plano de guerra contra Israel, Deus avisava antes a Eliseu. Eliseu recebia a visão do reino do Espírito, e ele corria para o rei de Israel e contava, olha, a incursão vai vir por aqui, por ali, ali. E aí Israel se posicionava naquela frente de batalha e não conseguia nunca cair em emboscada. O rei da Síria, ele ficou perturbado e disse: nós temos traidores, temos algum traidor entre nós. Mas um dos homens dele, um dos oficiais, disse: não, não é isso não, rei. Sabe o que acontece? É que lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, que quando você pensa na sua cama, você nem abre a boca para ninguém. Deus conta para ele tudo o que está na sua mente. E ele vai lá e conta para o rei de Israel. E o rei de Israel se posiciona. E você não consegue ter êxito. E aquilo dali irou o rei da Síria. E ele manda agora então buscar Eliseu. E lá em 2 Reis 6, você vai ver que quando ele manda uma parte do seu exército de carros e cavalos, e eles se posicionam, se eu não me engano é Dotã a cidade, quando eles se posicionam ali em Dotã, para pegar na frente da casa de Eliseu, a Bíblia diz que o moço de Eliseu, o assistente dele, o serviçal, né, que cuidava ali dele, ele vai para o lado de fora da casa e vê aqueles carros e aqueles cavalos, e ele fica desesperado. Ele corre para dentro da casa e vai dizer para Eliseu. Ele começa a dizer: Eliseu, nós estamos perdidos, porque lá fora o rei da Síria mandou carros e cavalos. Eliseu olha para o moço e fala: não se preocupe, não se preocupe. E aquele homem falou: mas por quê? Ele falou assim: vou te mostrar, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Se a mesa tiver e quiser acompanhar com o versículo, pode colocar, tá? Abra os olhos dele para que ele veja. Está lá em 2 Reis 6. E os olhos espirituais do moço de Eliseu se abriram. E ele viu que ao redor estavam carros, cavalos, muito mais, em muito mais quantidade e em muito mais força do que aqueles que eram no mundo visível. Eles viram que muito maior e muito mais fortes e poderosos eram aqueles que estavam com ele do que aqueles que estavam ali no mundo. Entende, querido? E assim que ele venceu mais uma vez aquela batalha, Eliseu vai e pede então ainda mais: Senhor, cega esses. E Deus cegou aquele exército todinho. Está ali, ó. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos espirituais dele para ele que veja. Amados, às vezes nós olhamos para as circunstâncias com os olhos físicos, porque nós não doutrinamos o nosso espírito a olhar as situações. Não enxergamos como igreja o mundo espiritual, que é muito mais real do que aquilo que é visível. Lembra que Jesus falou: o reino de Deus não vem com aparência visível, ele vem com aparência invisível. Então está ali, ele orou: abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo. Eu quero dizer que o Senhor vai abrir os olhos espirituais de muitas pessoas nessa noite. Deus quer abrir os seus olhos espirituais para você enxergar a situação que você está vivendo lá na sua casa com seu filho com os olhos espirituais. Não é aquilo que você está vendo. Deus está trabalhando. Aquilo que você está vivendo no seu emprego, no seu casamento, na sua realidade de família, junto com você, muito maior e muito mais forte, muito mais poderoso são aqueles que estão com você para pelejar em teu favor, querido. Você pode dar uma salva de palmas a ele? Ele é fiel, ele é bom. Se você é crente pentecostal, pode dar um glória a Deus, querido. Porque isso é bênção de Deus para a sua vida. Coloca o versículo de novo ali. Abre os olhos para que ele possa ver. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Ah, querido, que a gente fica tão desesperado? Por que fica desesperado, irmão Odete? Por que fica desesperado, querido? São muito maiores e mais fortes aqueles que estão conosco. Deus de perto é o Deus de longe. Amém? Amém, querido? Coloca a mão sobre os seus olhos e fala assim: Senhor, abre meus olhos espirituais para que eu veja. Eu quero ver com os olhos do Espírito. Querido, quando o rei da Síria mandou, pode tirar a mão dos seus olhos, quando o rei da Síria mandou uma tropa de cavalos e carro em busca de Eliseu, e o moço de Eliseu viu aquilo lá do lado de fora, ele ficou exultante. Faz toda a diferença quando nós enxergamos com a visão espiritual. Querido, quando você tem a visão espiritual, a visão do mundo espiritual, você entra em qualquer situação numa posição de competitividade privilegiada. Tá vendo, Tiago? Você entra numa condição privilegiada. Quando você tem visão do mundo espiritual, você tem vantagem competitiva. Mônica, Renato, vocês têm vantagem competitiva. Porque Deus mostra aquilo que o homem natural não consegue enxergar. Deus te mostra o ponto de acerto. Deus te mostra. Deus mostra lá na tua empresa o que está certo e o que está errado. Deus mostra lá na sua atividade aquilo que é justo e aquilo que é injusto, aquele que você precisa manter e aquele que você tem que tirar. Ele mostra o que está em oculto. Segundo passo, queria falar muito mais sobre esse primeiro, mas a hora não vai dar. Segundo passo que Deus faz com que Jacó dá, eu vou falar dele muito rapidinho, porque eu vou falar dele mais lá na frente. Se Deus quiser, vai dar tempo. Segundo passo, declarar. Declarar aquilo que você está enxergando. O primeiro passo é você enxergar o mundo espiritual. O segundo é você declarar o que você está enxergando. Mas não é declarar de qualquer forma, querido. É declarar com fé. Declarar aquilo que você está vivendo segundo a palavra de Deus, não segundo aquilo que a visão humana te mostra. Porque muitas das vezes, aquilo que é sólido nos seus olhos humanos, físicos, não é tão sólido como você pensa. Igual o exemplo da cadeira. Mas aquilo que é espiritual, isso sim é sólido. Então quando você declara o que você enxerga no mundo espiritual, querido, você realiza agora um passo poderoso para a manifestação do mundo visível. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui à frente. Mas eu te dei o segundo passo. Declarar aquilo que você está enxergando. O primeiro é enxergar. O segundo é declarar. Porque você é basileu. Basileu emite decreto. Basileu, ele libera. Ele é reino. Ele tem a palavra de autoridade. Ele representa o governo soberano aqui onde ele foi implantado. Terceiro passo, com base na palavra de Deus, né? O terceiro passo é depois que você enxerga, depois que você declara, você agora chama à existência o que não existe no visível para a manifestação visível. Esse é o terceiro passo. Proclamar, chamar a existência o que não existe, passando a existir. Eu quero ler com você Romanos 4:17. Romanos 4:17. Como está escrito, falando a Abraão, né? Eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus. Aquele que dá vida aos mortos, preste atenção, e chama as coisas que não existem como se existissem. Então preste atenção, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, ele traz à existência coisas que não existem como se existissem. Querido, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos trouxe e nos fez basileus nessa terra. Ele, como nós lemos lá no outro texto, é aquele que criou todas as coisas que são hoje visíveis, quando nada daquilo era visível pelo poder da palavra. Esse é o nosso Deus. Ele trata as coisas que não existem, físico, visível, como se já existissem. Querido, preste atenção. Você não tem que pedir a Deus aquilo que você já recebeu dele. Você não tem lógica. Imagina, eu dei um carro para o Pedro, um exemplo, tá? Mas dei, né? Dei o carro para o Pedro. Foi um presente que eu dei a ele, ok? Pedro, é seu. A partir daquele momento, o Pedro não ficou todo dia para mim: pai, posso usar o meu carro? Pai, posso sair? Foi assim, Pedro, que aconteceu? Ele simplesmente falou: é meu. Falou: pai, vou vender. Quero uma moto, não quero um carro. É dele. Ele não ficou todo dia: pai, me dá meu carro. Eu já tinha dado. Ele só tomou posse. Querido, preste atenção. Você não tem que pedir a Deus aquilo que você já recebeu dele. Todas as promessas que Deus te fez, Ele já te deu. Ele já te abençoou com elas. Você não tem que ficar pedindo a salvação da sua filha. Ele já te deu. Você só tem que tomar posse. Você não tem que pedir a Deus que Ele coloque a sua empresa como cabeça. Ele já te deu. Deuteronômio 28 diz que na aliança que você tem com Ele, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E você vai ser cabeça e não vai ser cauda. É a Bíblia. Então como é que você vai pedir aquilo que Ele já te deu? Não tem lógica. Está entendendo? Sim ou não? Tudo aquilo que é promessa, Deus já lhe deu, querido. Quando você pede algo a Deus que Ele já lhe deu, não faz sentido, porque já é teu. Então o que você precisa fazer é chamar à existência aquilo que Ele já revelou aos teus olhos espirituais. O problema é que muitas pessoas não conseguem chegar a isso, porque Deus fala, mas ela não enxerga com os olhos do Espírito. Você quer enxergar com os olhos da carne. Você quer ver para crer, quando na verdade você tem que crer para ver. Então, você está indo no caminho errado. Por que as coisas não estão acontecendo na sua vida? Porque você está indo do físico, do material, do natural para o espiritual. E é o contrário, querido. Primeiro você acessa o invisível. Como nós lemos, Deus é aquele que traz a existência o que não existe, aquilo que não é visível, para o mundo visível. Se você não consegue enxergar, não consegue declarar, você não vai conseguir esse terceiro passo, que é trazer a existência aquilo que Ele já revelou aos seus olhos espirituais. Querido, a palavra de Deus em nós, a palavra de Deus em nós, ela é criadora. A palavra de Deus em você, ela tem o poder de criar, assim como Deus criou. Ela tem o poder de chamar à existência o que não existe no visível, como se existisse. Preste atenção, querido, nós precisamos aprender a executar a nossa posição de basileus no reino. Lembra que basileu significa reis, comandantes, são aqueles que dão comandos. É o líder do povo, é o príncipe, é o senhor detentor da terra. Em Cristo nós fomos constituídos, Apocalipse 1 diz, reis, nós fomos constituídos, basileus, ou seja, realeza, a quem foi dado poder soberano para senhorio sobre toda a extensão da terra daquele reino. E Deus fala na palavra dele que a terra é dele, o reino dele tem a extensão sobre toda da terra. Então você tem autoridade sobre toda a terra, querido. Então entenda isso, querido. Entenda algo. Deus não vai te dar aquilo que Ele já te deu. É você que tem que tomar posse e chamar a existência. Ele já estabeleceu você como basileu. Ele te deu autoridade para decretar. Ele te deu a palavra dele para você trazer comandos, para você declarar. Assim como a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus em você, na condição de e mentalidade de basileu, ela não vai voltar vazia, porque ela é uma palavra de autoridade criadora. A autoridade de chamar a existência, a sua venda, que não existe como existindo. Só chamar a existência. Porque já foi liberado sobre você. Coloca para mim Efésios 1:3. Efésios 1:3 diz essa condição que nós temos como basileus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar no futuro. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Elas já foram liberadas. O que precisa então? Diga assim comigo: tomar posse. Chamar a existência, por favor, diga comigo. Chamar a existência, querido. Então vamos lá, primeiro passo: você enxerga com os olhos espirituais. O segundo, você agora verbaliza, você comunica. Agora você, detentor dessa comunicação, chama a existência. Preste atenção, querido. Você tem a palavra como basileu de autoridade para fazer com que aquilo que não é visível se torne visível, emitindo decretos. Não precisa você pedir para que Deus te dê aquilo que Ele já te deu, porque Ele não vai te dar. Ele já te deu. Deus não vai te prosperar. Ele já te deu a palavra que prospera. Ela já é tua. Você já está abençoado com a prosperidade. É só você verbalizar, trazer a posse, materializar, enxergar no reino do Espírito, emitir decretos. Preste atenção. Deus não vai te curar. Ele já te deu a palavra de cura. Ele te deu a palavra. É você que tem que trazer a posse do invisível para o visível. Deus não vai te libertar. Ele já te deu a palavra que liberta. Não adianta você pedir: Deus, me liberta. Ele já te libertou. Senhor, me cura. Ele já te curou. Ele já fez tudo isso na cruz. Já está liberado, está ali, ó. Ele já nos abençoou. Ele já abençoou a sua empresa, a sua casa, os seus negócios. Ele já abençoou o seu casamento, a sua família. Ah, mas eu não estou vendo nada disso. É exatamente o problema que está acontecendo. Você precisa enxergar com os olhos do Espírito, saber a palavra, quem é você no reino de Deus, e emitir decretos de acordo com o estabelecimento da autoridade que está sobre você. Tudo aquilo que é promessa, tudo aquilo que é promessa. Então, o que é que você tem que fazer com a palavra que Ele te deu? Pedir para que Ele te dê de novo, querido? Não. Você tem que usar, declarar, verbalizar, emitir decretos, como basileu, como rei, chamar a existência para que venha o mundo visível. Agora o quarto passo. O quarto passo é a manifestação da materialização das bênçãos de Deus. Então, o quarto passo é a manifestação da materialização das bênçãos de Deus. Você chamou a existência. Agora aquilo tem que se materializar. Tem que vir à existência. Amém ou não amém? Querido, quando você chama a existência, você tem a manifestação no mundo visível daquilo que não era visível. Nesse texto da vida de Jacó, aquelas varas, você lembra que Jacó fez? O texto diz que Jacó foi lá, recortou três tipos de varas, e colocou ali na frente do lugar onde as ovelhas vinham beber água. E as ovelhas vinham para beber água, e elas ali, na época do cio, elas acasalavam diante daquelas varas. Agora preste atenção, deixa eu te enquadrar nesse cenário. Olha que interessante. O texto começa dizendo que 14 anos sem salário, Jacó faz um concerto com Labão, seu sogro. Olha, eu preciso que agora, a partir de agora, já trabalhei 7 anos por uma esposa, 7 por outra, comi e bebi aqui para sobreviver, mas agora não. Agora eu quero combinar um salário com você. Eu quero sair desse estágio de prosperidade, de sobrevivência, e eu quero ir para um nível maior. Então eu quero que você, a partir de agora, combine algo comigo. Todas as ovelhas brancas e as cabras também totalmente brancas são suas, que era a maior quantidade, né? A menor quantidade são as malhadas, as pretinhas, né? E as malhadas salpicadas e listradas. Essas separa, anda. Os meus filhos vão andar um caminho de 3 dias para não encontrar os rebanhos deles com o seu. E com os seus, só as ovelhas puras. Somente aquelas branquinhas, ovelhas e cabras. Essas vão ficar comigo, cuidando para você. Mas as minhas, que são meu salário, vão ficar lá. Agora, aqui das tuas ovelhas, eu quero fazer um combinado contigo. Presta atenção, olha só, querido. Eu quero fazer um combinado contigo. Daqui das suas ovelhas, que são totalmente branquinhas, das suas cabras, são totalmente branquinhas, então você vê que o DNA daquelas ali era um dominante. Então, ovelhinha branca só dá cria de ovelhinha branca. Duas ovelhinhas brancas, sem pinta nenhuma, sem listra nenhuma, sem nada. O cruzamento, você sabe exatamente por isso. Por que pessoas, duas pessoas negras, elas se relacionam, não vai nascer um filho branco, ok? Porque o gene dominante ali nela é aquele. Assim também como duas pessoas totalmente brancas, o gene dominante vai nascer um filho branco, ok? Então, preste atenção. Jacó ficou só com aquele rebanho e propõe agora a Labão: Labão, se daqui desse rebanho nascer algum animal malhado, salpicado, ele é meu. Nós vamos separar, toda vez que nascer, vamos levar. Labão, feliz da vida, falou: tá topado, né? É até, parece até hilário, né? Só pode nascer o gen dominante. Por que Jacó faz esse pedido para ele? Esse pedido é ilógico, é um pedido de perdedor, é um pedido de autodestruição, porque não tem lógica. Duas ovelhas totalmente brancas, com gen dominante, vão nascer só a espécie, né, genética, totalmente branca, sem pinta, sem nada. Não tinha nenhuma ovelha separada. E Labão ficou feliz da vida. Maravilha, está topado. Mas o que acontece? Eu quero ler com você capítulo seguinte lá, o capítulo 32. Tinha tanta coisa para te contar sobre isso, querido. Tanta coisa, é tão linda essa história. No capítulo seguinte, lá no versículo 10. Capítulo seguinte, lá no versículo 10. Coloca para mim aqui. Se alguém puder trazer um copinho com água aqui, eu agradeço, tá? Conseguiu colocar aí, querido? O texto aí de Gênesis. Gênesis 32, 10. Não, então é 33. Qual o texto que nós estamos lendo agora, querido? Oi? Nós estamos no 31, então 32. Nós estamos no 30, então é 31. 31, 10, coloca lá. Olha o que Labão está conversando, ou perdão, Jacó está conversando com a sua esposa agora. Que a esposa dele ficou, tipo assim, como que tu está conseguindo isso? Como é que as ovelhas eram todas totalmente brancas? E como é que começou a nascer um monte de malhada salpicada? Não existe lógica! Não existe lógica! Aí agora, Jacó vai contar para sua esposa o que aconteceu. Presta atenção. Na época do acasalamento, eu tive um sonho. Em outras traduções vão dizer, uma visão da noite. Eu tive um sonho em que eu olhei e vi os bodes, as ovelhas que fecundavam o rebanho, eram listrados, salpicados e malhados. Pode continuar. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, aqui estou. Então ele disse, levante os olhos e veja que todos os bodes que fecundam o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Eu quero ler aqui na minha versão. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi os machos que fecundavam o rebanho, tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olha e veja, todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Presta atenção. Aquele homem coloca ali aquelas varas descascadas, ok? Ele fez um circular nas cascas dela, deixando branca, sem casca, a parte interna por debaixo da casca, deixando visível aos olhos daquelas ovelhas. Mas preste atenção, querido. Aquele ato profético ali não eram para as ovelhas. Deus não estava ensinando a Jacó um ato de superstição. Não. Ele estava estimulando Jacó, ensinando Jacó a olhar com os olhos espirituais. Por quê? A fecundação naquela espécie, pelos olhos humanos, era impossível de acontecer. Impossível de acontecer. Mas Deus estava ensinando Jacó a olhar com os olhos do Espírito. E para isso ele falou, vai lá, descasca e coloca essas varas descascadas. E toda vez que as ovelhas forem ali beber água no cio e elas forem acasalar, elas vão gerar filhotes salpicados, malhados e listrados. Então Deus vai ali e cria em Jacó um estímulo para que ele pudesse olhar com os olhos espirituais, porque Jacó não tinha essa mentalidade espiritual. Jacó não conhecia o princípio espiritual de olhar com os olhos do Espírito, de verbalizar, de chamar a existência o que não existia a vir a existir. Jacó não sabia que ele tinha o poder da palavra criadora dentro dele. O que ele via era aquilo que era sólido, é impossível, humanamente impossível. Mas Deus falou, vai lá e coloca árvores de amendoeira, aquelas árvores descascadas, aqueles galhos de árvores que ficavam ali no lugar onde as ovelhas bebiam, não eram para as ovelhas, queridos. Não eram para as ovelhas. Você não vai conseguir olhar uma ovelha falando com a outra, ó, vamos beber água ali. Ovelha não tem pensamento, ovelha não tem capacidade de intelecto. Jacó tinha uma mente pensante. E quando aquelas ovelhas iam para ali, mesmo ele sabendo que humanamente era impossível, ele lembrava da visão, do sonho que Deus tinha dado a ele. Então, naquele momento que o impossível estava à frente dele, aquele era um sinal de que para Deus é tudo possível. Ele lembrava da visão, ele lembrava daquilo que Deus criou na mente dele. Deus deu um sonho, ele conta isso para sua esposa. Eu estava dormindo e Deus me fez ver que as que nasciam eram listradas, malhadas, eram salpicadas. Então toda vez que aquelas varas estavam ali e as ovelhas chegavam, os olhos físicos apontavam para aquilo que era o impossível. Mas os olhos espirituais, quando batiam naquelas varas, lembrava da visão, do sonho que Deus tinha dado a ele. E ele começava agora a declarar que é o que iria nascer. Nasceria malhada, listrada, e viria ali o resultado daquilo que Deus tinha mostrado para ele. E assim foi, querido. E assim foi. A ponto de acontecer o que aconteceu no último versículo do capítulo 30 que nós lemos. Aquilo produziu um efeito contrário do mundo natural. Porque as coisas do mundo espiritual, elas não têm lógica. Coloca o capítulo 31, último versículo, querido. Capítulo 30, último versículo, por favor. Assim o homem ficou extremamente rico. Tem lógica. Tem lógica ele ficar rico. Com duas ovelhas totalmente brancas. Gen dominante. Mas aquelas varas que estavam ali lembravam para ele o sonho, faziam com que a mente dele processasse a musculatura espiritual, o exercício da fé. Não, aquele que me prometeu é fiel. Aquele que me prometeu me fez enxergar. Jacó teve um sonho, Jacó teve uma visão. Querido, o que você precisa é ter o sonho e a visão, enxergar no mundo espiritual, tomar posse, entender que você é basileu e tem palavra de autoridade para emitir decreto e chamar a existência o que não existe como existindo. Jacó, quando olhava para aquelas varas, ainda que a aparência visível fosse o impossível, mas ele verbalizava quando olhava para aquelas varas: ah, impossível para o homem, mas possível para Deus. Aquelas varas não eram para as ovelhas, era para Jacó. Era para estimular a visão espiritual, a verbalização, a palavra de autoridade para emitir decreto. Por favor, ministério de louvor. Nós precisamos nos levantar em Deus, querido, com a visão espiritual de quem nós somos em Deus. Como eu falei para você no início, eu tenho tanta coisa para te falar, querido, tanta coisa, tem tanta coisa, meu Deus. Tinha que ficar aqui um ano só nessa palavra aqui. Para te levar a entender quem você é em Deus, querido. Como funciona o poder criador da palavra de Deus. Eu quero ler o último versículo dessa noite. Romanos 10, 9 e 10. Como que funciona isso na prática? Como que funciona isso na prática? A Bíblia diz: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando você vai pegar a palavra no grego salvação, você vai ver que essa palavra lá é sozo. O que é sozo? É a salvação. Mas não é a salvação só do espírito, quando uma pessoa morre e ela vai ter vida eterna, não. A palavra sozo significa salvação em todos os sentidos, em todas as áreas e em toda amplitude. É a salvação de todos os perigos, é a tua salvação, a tua libertação de toda e qualquer situação de oposição, de toda adversidade, é a salvação de toda e qualquer doença, enfermidade, de toda e qualquer miséria ou pobreza. O sozo, que a palavra de Deus diz ali, ok? Ele vem quando você com o coração crê, mas com a boca você confessa. Eu preguei isso há 3 semanas atrás. Se você for lá, você vai pesquisar lá na palavra. Um dos problemas que a igreja hoje enfrenta é que ela separou o reino de Deus da salvação, quando essas duas coisas andam em conjunto. Essas duas coisas andam em conjunto, querido. O reino de Deus está dentro de nós. O sozo de Deus está dentro de nós. Agora, como que eu trago à existência isso? Crendo no coração e confessando com a boca, fazendo declaração. Nós somos basileus em Deus. Temos a palavra de decreto, temos a palavra de autoridade. Com o coração nós cremos, é fé, mas com a boca nós confessamos. Então você não tem que abrir a boca, se a tua empresa está passando por dificuldades, para declarar a dificuldade da empresa. Você não tem que pedir a prosperidade da tua empresa, quando Deus já te fez próspero. Você não tem que pedir a solução do teu casamento, quando Deus já te deu um casamento abençoado. A Bíblia diz na aliança que Deus faz com Abraão: em ti serão benditos, abençoadas todas as famílias da terra. A tua família então já é abençoada. Mas se você não está vendo, você precisa crer com o coração e confessar com a boca. Você precisa se levantar nessa crença com o coração, na confissão da boca, enxergar o mundo espiritual, emitir decretos. Você não tem que parar para orar e pedir o que Deus já te deu. Ele já te abençoou com todo o celestial, já é teu. Você só tem que tomar posse. Você só tem que levantar com autoridade e emitir decretos, orar a palavra de Deus, decretar a palavra de Deus, chamar à existência o que não existe como existindo. Você entende? Levante sua mão direita e diz: eu sou um basileu. A palavra de Deus diz que eu sou reino, reino, reino. Nessa autoridade, querido, se levante nesse momento. Eu não sei qual a situação de adversidade que você está vivendo.